Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da INC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência, estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da INC, José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do primeiro trimestre de 2018. Gostaria de agradecer a todos por juntarem a nós nessa teleconferência, na qual forneceremos informações importantes referentes ao desempenho da IMC. Indo ao slide 2, veremos os principais destaques do ano. Primeiramente, com relação aos destaques financeiros, eu gostaria de enfatizar que o EBITDA ajustado subiu 24%, atingindo R$ 21 milhões. E a margem EBITDA também subiu 0,9 pontos percentuais, atingindo 5,8%. A receita líquida foi de 363 milhões, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período, e as vendas nas mesmas lojas ficaram estáveis no trimestre. Tivemos um prejuízo de 6 milhões nesse trimestre, contra um prejuízo de 17 milhões no primeiro trimestre de 2017. A geração de caixa operacional após investimentos em manutenção foi de 3,2 milhões, equivalente a 15% do EBITDA ajustado, representando uma melhoria em relação ao consumo de caixa de 6 milhões no primeiro trimestre de 2017. Estas melhorias nos resultados são consequência da implementação contínua da nossa estratégia focada em eficiência, execução e crescimento. Entretanto, estamos no meio de um processo de turnaround, e mesmo que estejamos confiantes que estamos no caminho certo para atingirmos nossos objetivos de médio e longo prazo, esperamos um caminho com obstáculos devido ao nosso alto nível de alavancagem operacional. No próximo slide, veremos que o Brasil foi a principal fonte de melhoria dos resultados. Agora, no slide 3, comparamos o EBITDA Bridge do primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2017, onde podemos ver melhorias especialmente no Brasil. No Brasil, o lucro operacional cresceu 91% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 11 milhões e com expansão de 2,0 pontos percentuais nas margens. Resultado de melhorias em todos os segmentos e nas despesas de holding, que foram parcialmente compensados pelas outras despesas maiores. No segmento de rodovias, o crescimento da receita e a maior eficiência levaram a melhoria de 0,8 pontos percentuais nas margens. No segmento de aeroportos, o aumento das receitas de serviço de catering melhorou os resultados em 95%. No segmento de shopping centers, o crescimento de 40% deveu-se ao aumento das receitas dos restaurantes Olive Garden e também da remodelação de algumas lojas do Viena. Isso combinado com os esforços de otimizar a eficiência e estrutura de custo, que acabou compensando o resultado negativo de vendas nas mesmas lojas. Nos Estados Unidos, o aumento nas despesas pré-operacionais é referente à inauguração do novo restaurante Landshark em Daytona Beach, na Flórida, no final de janeiro, que impactaram os resultados. Já no Caribe, o resultado operacional ficou praticamente estável, com uma pequena melhora nas margens, compensando as receitas que foram ligeiramente inferiores. No próximo slide, farei uma breve recapitulação das principais iniciativas que visam melhorar ainda mais os nossos resultados em 2018. Agora no slide 4, gostaria de compartilhar com vocês as quatro principais alavancas que irão nos ajudar a melhorar os resultados em 2018, conforme divulgamos no release resultados do quarto trimestre de 2017. Primeiramente, em termos de iniciativas visando melhoria de margens, destacamos o foco contínuo no orçamento base zero e adicionando o projeto de cozinha inteligente e automação de processos manuais. Em segundo lugar, no que diz respeito à alavancagem operacional e iniciativas de vendas no Brasil, nosso foco principal será, primeiro, no Viena, onde replicaremos as iniciativas implantadas na rede de frango assado no ano passado, iremos promover avaliação da equipe, treinamentos, grupos de pesquisa e discussão, além do projeto de cozinha inteligente. No frango assado, aumentaremos bastante os investimentos em publicidade, com aumento de 50% do número de painéis nas estradas, o aumento de gastos em mídia social e marketing digital, o que inclui investimentos no aplicativo Waze. Nos Estados Unidos, os pontos focais são: 1. Melhorar a infraestrutura das lojas, promover vendas de grupo e iniciativas de marketing. Com relação à expansão orgânica, o foco permanece nos restaurantes da rede Olive Garden no Brasil e nos restaurantes Margarita View e Olive Garden nos Estados Unidos, onde abrimos recentemente um restaurante em Daytona Beach, na Flórida, e estamos prestes a assinar pelo menos mais dois novos contratos ainda em 2018. Finalmente, em termos de equipe e processo, estamos introduzindo esse ano o projeto de desdobramento de metas e remuneração variável, que vai atingir 100% dos nossos colaboradores. Passo agora a palavra a José Agote, nosso CFO, que dará informações mais detalhadas sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Na página 5, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a companhia fechou o trimestre com 237 lojas, uma redução líquida de 22 lojas na comparação com o ano anterior. Houve uma redução líquida de 21 lojas no Brasil, sendo uma em rodovias, 10 em shoppings e 10 em aeroportos. Tivemos também uma redução líquida de 3 lojas no Caribe e uma abertura líquida de 2 lojas nos Estados Unidos. Na próxima página, vamos ver o desempenho das vendas mesmas lojas no primeiro trimestre. No canto superior esquerdo, podemos ver que as vendas mesmas lojas no Brasil foram 0,7% negativas. O segmento de rodovias apresentou um desempenho de vendas mesmas lojas de 1,6% positivo, liderado por um desempenho positivo de 5% nos restaurantes. Tivemos um aumento de quase 6% nos aeroportos, com um desempenho positivo no catering, que compensou a redução nos restaurantes, e uma redução de 14% no segmento de shopping malls. Ao lado direito, podemos ver que a operação dos Estados Unidos teve um desempenho de vendas mesmas lojas positivo de 0,5% em reais e negativo de 3% em moeda constante. No Caribe, tivemos uma melhora de 3% em reais e uma redução de 1% em moedas constantes. E por fim, no canto inferior à direita, vemos os números consolidados, que mostraram uma performance estável em reais e uma redução de 1,3% ano a ano em moeda constante. Na página 7, mostramos os resultados consolidados da companhia, que foram positivamente impactados por melhores margens, principalmente no Brasil. O EBITDA foi de R$ 21 milhões, um aumento de 24% em relação ao ano passado e uma melhora de 0,9 pontos percentuais nas margens. Em termos de geração de caixa, o fluxo de caixa operacional após investimentos de manutenção foi de R$ 3 milhões no trimestre, comparado com um consumo de R$ 6 milhões no ano passado. Passando para a próxima página, temos os resultados consolidados para as operações brasileiras, onde o lucro operacional no trimestre atingiu R$ 11 milhões, um aumento de quase 91% em relação ao ano anterior, devido à melhora em todos os segmentos, apesar da pressão sobre as vendas no segmento shopping malls. Em termos de geração de caixa, a nossa taxa de conversão de caixa operacional foi de 86% no trimestre versus 26% no ano passado. Agora, em relação aos segmentos de rodovias, na página 9, podemos observar que o desempenho nos restaurantes foi positivo, subindo 5%, resultando um aumento consolidado de 1,6% nas vendas mesmas lojas no primeiro tri e compensando o desempenho negativo nos postos de gasolina. A receita líquida totalizou 124 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O resultado operacional foi de 15 milhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, consequência da redução nos custos de mão de obra e nas despesas de vendas e operacionais, compensando um aumento nas despesas com aluguéis e custo com alimento. Houve um aumento de 0,8 pontos percentuais na margem operacional no período. Em termos de geração de caixa, a taxa de conversão de caixa operacional atingiu 99% no trimestre, acima dos 86% do ano anterior. Na próxima página, apresentamos os resultados nos shopping malls, que foram impactados pela redução de 14% nas vendas das mesmas lojas, sendo parcialmente compensados pelo desempenho positivo dos novos restaurantes Olive Garden e menores impostos sobre vendas. O lucro operacional foi de 5 milhões, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma melhora de 2,6 pontos percentuais nas margens. Em termos de geração de caixa, a taxa de conversão de caixa operacional atingiu 72% no trimestre. Agora, na página 12, mostramos os resultados das operações nos Estados Unidos, apresentadas em moeda local. No primeiro trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos totalizou US$ 23 milhões, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, que é fruto do desempenho positivo das novas lojas, compensando a redução de 3% nas vendas das mesmas lojas. Os resultados operacionais também foram impactados pelas novas lojas, já que o aumento nas despesas pré-operacionais do restaurante Landshark Daytona levou a um resultado negativo de US$ 300 mil no trimestre. Excluindo esse efeito, o resultado tivesse ficado em linha com o ano anterior. Na página 13, temos as operações do Caribe. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais e moeda constante. As vendas mesmas lojas no Caribe caíram 1%, impactadas principalmente pela Colômbia, que, combinada com uma redução líquida de 3 lojas, resultou numa redução de 5% na receita líquida em relação ao ano anterior. O aumento de eficiência, especialmente no custo de alimentos, compensou a queda na receita, levando uma melhora de 0,4 pontos percentuais nas margens, que atingiram 26,2%. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de caixa operacional atingiu 97% no trimestre. Falando agora do fluxo de caixa da companhia, passamos para a página 14. Nosso fluxo de caixa operacional, após investimentos de manutenção, foi de 3 milhões no trimestre, comparado com o consumo de caixa de 6 milhões no ano anterior. A taxa de conversão de EBITDA em caixa operacional atingiu 15%, resultado dos menores níveis de investimento, manutenção e pagamento de impostos. Continuando com o fluxo de caixa, na página 15, podemos ver que consumimos R$ 18 milhões no trimestre. Os destaques do fluxo de caixa incluem investimentos por R$ 19 milhões, pagamentos de dívidas de R$ 7 milhões e R$ 2 milhões em pagamentos relacionados a aquisições passadas. Com isso, termino aqui os meus comentários sobre os resultados financeiros e agora devolvo a palavra ao Newton para suas observações finais antes de abrirmos a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, José. Agora vamos ao slide 16, onde eu gostaria de compartilhar com vocês meus comentários finais. Como mostramos no trimestre anterior, a margem EBITDA das operações brasileiras no ano de 2016 inteiro, incluindo as despesas de holding, foi de 2,3%. Nós quase dobramos isso, chegando ao final de 2017 com a margem de 4,2%. Agora, no início de 2018, atingimos uma margem de 4,4% em comparação a 2,4% no primeiro tri de 2017. E ainda muito mais espaço para melhorias até atingirmos a nossa meta de 10% no Brasil. Com isso, termino aqui a nossa apresentação e abriremos agora a sessão para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Tobias Stingelin, do Credit Suisse. Pode prosseguir.
Fala, Newton, tudo bem? Bom dia. Pergunta, vocês mencionam algumas vezes que o top line de vocês foi favorecido, em parte também por créditos tributários. Qual foi o impacto desses créditos tributários no Brasil especificamente? Aí a segunda pergunta, vocês também falam que vocês ainda estão esperando volatilidade daqui para frente. Você pode explicar um pouco melhor o que vocês fizeram dizer especificamente com relação a isso? Obrigado.
Bom dia, Tobias. Aqui é o Agote falando.
Bom dia, Agote.
Com respeito à tua primeira pergunta dos créditos, o efeito foi mais ou menos, o líquido foi de 2 milhões, mais ou menos igual em cada um dos segmentos, falando que era no segmento de shopping malls e no segmento de aeroportos.
Então seria 1 milhão e 1 milhão ou 2 em cada um?
Não, 1 milhão. E lembrando somente que tem uma parte recorrente. Tudo que a gente faz de recuperação de crédito de PIS e COFINS, a gente tem um pouco maior no trimestre, porque tem uns temporários nos últimos 5 anos, mas para frente, 20% disso, 1/5, vira recorrente.
Tá bom. Tá bom. Aqui é o Milton Tobias. De volatilidade, tem, que a gente fala, tem muito a ver com a nossa alavancagem operacional. Quer dizer, tem... quando você compara aqueles números que a gente mostrava de junho e julho do ano passado, onde 17% a mais de vendas de junho para julho fez dobrar o EBITDA, se a gente encolher 17%, o EBITDA vai pela metade. Então, enquanto a gente ainda está nesse nível de margem relativamente baixo, pequenas flutuações para cima ou para baixo da receita fazem ter um swing mais forte do resultado. É um pouco disso.
Ah, entendi. E o que vocês podem falar assim? Vocês fizeram algumas medidas que vocês estão falando com relação ao top line, mas obviamente que o top line continua sofrendo. Eu sei que a economia não está recuperando na velocidade que se esperava, mas especificamente também, olhando de novo a parte de shoppings, né, com menos 14% de same store, o que vocês estão fazendo? Na verdade, vocês já vinham fazendo algumas coisas. Por que está talvez tá demorando um pouco mais para gerar resultado? Qual que é a visão de vocês com relação a isso?
Olha, top line aqui, a gente tem que dividir em duas iniciativas. A gente colocou um pouco no material. Vou falar aqui de frango e de Viena, que para falar de shoppings, né? No frango, onde a operação, a qualidade da operação de produto e serviço está muito mais consistente, que a gente está dando um trabalho inteiro que foi feito no ano passado, o que a gente está fazendo é uma intensificação pesada, e que é metade das vendas no Brasil, o frango assado, é a maior operação. A gente está fazendo uma intensificação grande de publicidade, tá? Além de todas as medidas de produto, aumento de área nas lojas, e publicidade significa, por exemplo, painéis. Os outdoors, que em geral tem um efeito grande e imediato de venda nas lojas do frango, hoje a gente tem 46 painéis. No frango, a gente está aumentando em mais 40 painéis as lojas do frango todo, então é um investimento importante de aumento de publicidade, que a gente tem medição de ROI de cada um desses investimentos muito clara e tem funcionado muito bem. Então é um investimento em top line de publicidade importante. O outro é que a gente fez uns testes no finalzinho do ano passado e está entrando a todo vapor aqui, uma parceria importante com o Waze, que coisas desde marcação do PIN, o outdoor virtual, que a gente fala que é o takeover, quando está andando no Waze, que sobe o frango assado, dirige até lá, e uma série de outras iniciativas. A gente testou por 2 meses, funcionou muito bem. A gente vai tá começando a partir da semana que vem uma campanha bem forte disso também no frango. Então são iniciativas no quesito publicidade, além de uma série de outras que a gente pode, que tem a ver com produto, com outras coisas. Mas isso aqui é o mais forte de iniciativa de venda. Na parte do Viena, a questão é a publicidade, porque igual a gente comentou no release do 4Tri, né, a gente mostrou um pouquinho de pesquisa que a gente tem. A gente está fazendo uma pesquisa muito ampla com a Ipsos em relação ao Viena, tentando identificar uma série de fragilidades para poder ter um diagnóstico correto e corrigir. A gente está animado com a força que a marca do Viena tem, mas tem questões específicas de entrega de produto, de serviço, que a gente precisa corrigir. E o que a gente está fazendo para corrigir isso aqui, quais os resultados mais recentes e o que a gente espera para frente, e por que demora um pouco mais. Uma das principais coisas do Viena é a entrega da qualidade do produto, seja a consistência, que um dia está de um jeito, outro dia está do outro, seja a temperatura da comida, e etc. E para consertar um pouco da entrega do produto, que são vários tipos de comida diferente, feitos por várias pessoas diferentes nas lojas, a gente está investindo bastante no Cozinha Inteligente, que é basicamente ter fornos combinados, uma série de equipamentos mais modernos, pista mais adequada, e ter os alimentos pré-preparados, tirar tudo que é de prep das lojas, para garantir a consistência e qualidade da comida, e deixar o tempo do gerente, das pessoas da loja, mais focado em atendimento ao cliente, para também melhorar o serviço. Onde que a gente já está fazendo isso? A gente está fazendo na loja do Bourbon e do Shopping Vila Lobos há quase um mês. Especificamente na loja do Vila Lobos, onde está tudo implementado e funcionando melhor, a gente já está com vendas comparativas em relação ao ano passado acima de 10%. Então, assim, e o shopping não está funcionando, eu sei todas as informações desse jeito, então é encorajador as pesquisas, focus groups, medição de qualidade dessa loja, faz sugerir que a gente está no caminho certo, tanto de incremento de tempo focado em serviço, quanto da entrega e a qualidade da comida. Onde a gente está nisso aqui, a gente já encontrou um novo site para poder investir na cozinha central, para poder estar preparada para entregar esses alimentos pré-preparados. A gente já tem um projeto para virar todas as lojas, e a sequência é investir no projeto completo, é adaptar a cozinha central, um CAPEX que eu mencionei da outra vez, perto de R$5 milhões, e um CAPEX entre R$100 e R$150 mil por loja, para adaptar alguns equipamentos com esses fornos combinados. Então, parte do que a gente está fazendo é isso. Um pedaço de tirar o pré-preparo da loja e de gastar mais tempo da gerência em serviço e atendimento da gerência e do time já está acontecendo agora, porque tanto proteínas e FLV, frutas e legumes e verduras, que é o que consome 70% do tempo de pré-preparo, a gente já começou e começou a virada essa semana, na verdade, para todas as lojas receberem esses alimentos pré-preparados. Tem um ganho em custo aí de ajuste de time, que reduz, porque tem uma série de full-time e coisa antes que não vai mais estar fazendo essas funções. E o time passa a poder ter uma atenção maior, em vez de ter que fazer um planejamento muito grande de preparação industrial, vamos dizer assim, dentro do restaurante, ele concentra nas promoções. No atendimento, por exemplo, começou essa semana agora os clássicos do Viena, um clássico por dia, se você paga R$6,90, ganha um refrigerante e uma sobremesa, refrigerante bonificado pela Coca-Cola, que às vezes está vendo reação. Mas de maneira mais estrutural, o que a gente acredita que ataca um dos principais pontos do diagnóstico para acertar o Viena é consertar a entrega da comida, onde a gente já acertou os centros de aceios. Tem reagido. O Vitor Pini do RI pode detalhar e abrir esses números para vocês depois. E aí a gente tem um plano de rollout disso aqui. Nos próximos meses começa a cozinha central, na próxima semana começa o rollout já do prep, do que não precisa de cozinha central para acontecer. É por aí, mas não é tão rápido. Obviamente tem também uma questão mais estrutural, que shopping, diferente de rodovia, pelo menos na nossa opinião, ele reage muito mais com emprego formal. E pré-formal é o que ainda não andou, né? Então tem um pedaço que a gente está vendo ainda, e também uma parte mais estrutural aí de macro, que é mais forte no shopping do que nos outros segmentos.
Entendi, perfeito. São duas últimas perguntas. A primeira delas, assim, a gente chamou atenção a desaceleração nas rodovias, estava crescendo double digit aí no quarto tri, agora no primeiro tri o crescimento desacelerou bastante, apesar do same store nem ter mudado tanto. O que aconteceu? O fechamento de lojas que impactou isso?
A gente não viu que desacelerou tanto na autovia. Quando a gente faz o rodovia tem um impacto muito grande de feriado, então às vezes a gente tem uma análise que a gente pode compartilhar também de fazer essa conta ajustada a feriado. Se um feriado cai para um trimestre ou para o outro, sei lá, um dia primeiro de maio, fala de primeiro de maio, que a gente estava comentando isso há pouco tempo, se cai no domingo ou se cai na segunda-feira, muda. Então, às vezes, tem que fazer um ajuste a feriado, porque o frango tem impacto muito grande com relação a isso.
E outra coisa, talvez, quando você olha o frango, tem que diferenciar o restaurante do posto. Então, se você olha o restaurante, o centro de sales foi mais perto de 5% em linha com os últimos trimestres. A grande diferença é nos postos. Por quê? No começo do ano passado, a gente estava com uma política de preços, de promoção de preços mais agressivo no posto, para levar fluxo para o posto e para o restaurante. Em alguns pontos funciona muito bem, que eram mais elásticos, em outros
funcionou, mas não compensou aquela margem no poço. Então, alguns voltamos para trás, perdendo um pouco de fluxo, mas ganhando mais bem EBITDA. Por isso o EBITDA tem se comportado bem, mesmo assim com centros de sales mais fraco. Mas é importante separar postos e restaurantes.
Maravilha, perfeito. Essa última pergunta agora, desculpa, se puder. O que vocês podem falar com relação a Sapor especificamente? Tem alguma coisa que vocês podem dividir? Assim, a proposta obviamente venceu, mas vocês estavam analisando, que, até que a gente saiba os financials deles, tem alguma coisa que vocês possam dividir com a gente?
Olha, o que a gente fala é sempre assim, a companhia sempre analisa a oportunidade de negócio, quer dizer, na reunião do conselho de 21 de fevereiro, o conselho de administração instrui a diretoria a analisar informações que a Sapor fornecer sobre seus negócios para permitir uma análise para eventual negociação entre as administrações. E caso a gente venha alcançar algum termo concreto, a companhia vai informar o mercado.
Tá bom, mas é que o status oficial é, obviamente, a proposta venceu, porque tinha um prazo para responder, vocês falaram que são de interesse, mas vocês estão estudando depois disso, o conselho disse para estudar os números da empresa, certo? Para dar uma olhada na situação.
Não é, Tobias, cara, é a mesma coisa, cara. Se alguma coisa quiser avançar, a gente vai avisar, mas não tem nada para falar agora.
Tá, João, então, valeu, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Alex Tanaka, da Western Asset. Pode prosseguir.
Bom dia, Newton, bom dia, Vitor e Agote, tudo bem? É, na verdade, assim, eu queria entender um pouco melhor lá a parte de shopping, né? Primeiro, se vocês têm alguma pesquisa interna que vocês possam dividir sobre como é que foram os concorrentes nesse trimestre ou como é que está vindo em termos de semestre, né? E em relação à volatilidade dos bienes, né, que vocês colocaram em outras apresentações, como é que isso, vocês poderiam dividir como é que vai evoluir isso, se vai ser em algumas lojas específicas, como é que vocês vão mostrar isso para o mercado? Thank you.
Olha, tudo bom, Tanaka, Newton? A gente continua com relação, então, acho que você fala volatilidade e a disseção de resultado diferente entre lojas do Viena. A gente mostrou um simplificado no último TRI, mas eu acho que a gente deve preparar algum material para compartilhar aí com o mercado em geral, com vocês, para mostrar um pouco melhor também ainda a dispersão disso aí e especialmente o resultado que está tendo nas lojas que a gente está convertendo para o novo formato de alimentação que tem reagindo, né? A gente tem algumas pesquisas, sim, a gente mede em relação ao primeiro ponto com relação a outros pontos de alimentação, obviamente depende de quem você compara. Teve uma pesquisa que saiu ontem também, a primeira vez que teve deflação no setor de alimentação fora de casa em 13 anos, né? Então tem uma questão, tem alguns indicadores aí que a gente pode reunir e tentar compartilhar para mostrar uma comparação aí entre... com a concorrência. Mas, apesar de ter alguns sinais não tão positivos com a concorrência, na nossa opinião, o resultado do Viena negativo não é explicado em grande parte pela economia. O principal detrator do Viena é explicado pela qualidade ainda da entrega, da qualidade do produto e do serviço que não está adequada, porque onde a gente acerta, o resultado volta. Então, não dá para a gente esconder atrás de economia não voltou tão forte ou os concorrentes não estão tão bem, apesar de ter alguns sinais nesse sentido, de uma robustez não tão forte, o nosso diagnóstico é que a performance do Viena tem mais a ver com o Viena do que com o mercado. E a gente está atacando isso aí.
Ok.
Podemos marcar depois com o Vitor para... A gente vai preparar um material para distribuir, para compartilhar aí com o seu site, com os investidores, sobre a dispersão das lojas e os resultados também das lojas onde a gente está fazendo onde a gente tem convertido o formato de entrega da comida.
Ok. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton Maia para as considerações finais.
Ah, gostaria de agradecer a todos pela participação novamente, reforçar que estamos animados com a perspectiva futura da IMC e dizer que o Departamento de RI segue à disposição para dúvidas adicionais. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.